בעזרת השם, דף ח' צדד פסחים. הסתמנו דף ז' עמוד ב', דף ז' עובר, סנא אוצ'ימא ליה, תנו רבנן, נקומסו דא ליה. קונצ'ילונס הזלחות, ג'בדיקת חמץ. קונקור רוס פודימוס פזה הבדיקה, בוסקה דו חמץ, נווספר ג'פסח הנויץ'. פאלה הברדה תנו רבנן, אין בודקין לא לאור החמה, נאום פודימוס פזה בדיקת חמץ, קונוס דו סור. ולא לאור הלבנה, נאום קונוס דא לוח. ולא לאור אבוקה, e não com a luz de uma tocha, ela leora nele. Somente podemos fazer bdikat chametz com a luz de vela. Vimos o daf inteiro em extenso, todas as gzeirah shavah, as associações de palavras, que através dessas associações de palavras aprendemos esse conceito que a bdikat chametz é feita com velas, e a Sabeda vai revisar essa gzeirah shavah de uma forma resumida. Mipnei she'or aner yafel abdikah, porque a luz de vela é a melhor luz para procurar o Hametz. Ve'afal pishen rayala davar, mesmo que não temos uma prova explícita de algum passu para esse conceito, zehela davar, temos uma alusão a isso de alguns psukim, dessa gzera shavá, esse paralelo entre palavras, shenemar como um exercício natural. Shivat yamim se'or lo yimatze bibatechem. Sete dias de Pesach, o fermento, o Hametz, não pode ser encontrado na casa da pessoa. A Torá usou essa palavra imatze, ser encontrado. Os sábios receberam, desde Moshe Rabbeinu, uma gzera shavá dessa palavra imatze, com outra palavra imatze. Veomer, o segundo pasuk, vaihapez bagadol hechel, a continuação do pasuk é o bakatan, kila vaimatze. Quando Yosef HaTzadik mandou seus irmãos de volta para Yaakov Avinu, ele mandou Menashe esconder a taça real na bolsa de Binyamin. Falou o pasuk, vaihapez, Menashe foi procurar a taça real de Yosef, Bagadol, Rechel começou do irmão maior, Leuven, o Bakatan Kila terminou achando a taça na bolsa de Binyamin, vai imatze, encontrou a taça. Também está escrito nesse passuk a palavra imatze, associada à palavra vai rapes, procurou. Através dessa paralelo das palavras, é como se tivesse sido a palavra irapes, procurar, com relação ao hametz também. Isso é uma indicação à mitzvah de busca de hametz. Abdikat Hametz. Porém, não sabemos daqui que temos que buscar com vela. Veomer, um terceiro passo que também está sendo a palavra ripus, procura. Ba'eta yachapes et Yerushalayim banerot. Naquele dia, fala Hashem, depois que Mashiach chegar, Hashem vai julgar o povo de Israel. Está sendo o passo que achapes et Yerushalayim banerot. Vai investigar Yerushalayim, ou seja, o povo de Israel, com velas. Hashem vai usar um conceito chamado velas para avaliar a integridade do povo de Israel. Nesse passuk está a palavra achapes, procurar, associada à palavra velas. É como se tivesse sido no passuk com relação ao hametz também, através desse paralelo entre esses três psukim, a palavra velas. Veomer, um quarto passuk, ner Hashem ishmat Adam, essa vela de Hashem, que Hashem vai julgar o povo de Israel se baseando nessas velas, Nishmat Adam é a alma da pessoa. Ou seja, a alma da pessoa testemunha sobre tudo que a pessoa fez. Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Hashem, é a alma da pessoa. A continuação do pasuk é Hofez Kol Hadre Batne, através da alma da pessoa, ou seja, a vela de Hashem, Hashem investiga o interior da pessoa. A pessoa realmente é íntegra por dentro também. Nesse quarto pasuk, está citada a palavra Hofez, procurar, investigar, junto com a palavra ner, vela, através dessa associação desses quatro psukim, é como se tivesse sido na passuk Shivat Yamim, Seor Loimatze, não pode ser encontrado fermento nos sete dias de Pesach, a palavra ner, vela. Aqui se aprende que a bdikat chametz tem que ser feita com vela. Pergunta, Hai Or Hakama Echdami. A Breda falou que não podemos verificar o chametz, fazer a bdikat chametz, a luz do sol. Como se trata essa situação? E nem a Behatze, se a pessoa quer verificar o seu pátio com a luz do sol, não pode ser. Hamarava, Rava já falou, Hatzer enatri habdika. A pessoa não tem que fazer bdikat hametz no Hatzer, no pátio de sua casa. Por quê? Porque os corvos passam por lá e consomem todo o hametz que está lá. Não é necessário fazer bdikat hametz no pátio da pessoa. Ela, Sadra, deve dizer que a pessoa que fazer bdikat hametz numa esplanada. Aqui uma esplanada significa um quarto que tem teto, porém no mínimo não tem uma parede. O sol ilumina essa sadra. A pessoa gostaria de fazer bitikat hametz com o sol nessa sadra. Hamarava, Rava fala que sim, pode. Arsadra leura nivdeket. É possível fazer bidikat hametz com a luz do sol que bate nessa arsadra, nessa esplanada? Não pode ser que a Breta proibiu fazer bidikat hametz nessa situação com a luz do sol. Lotzriha tem sim um caso que a Breta se trata. Learuba de Baheder. Se trata de um quarto que tem uma chaminé. E através dessa chaminé a luz do sol ilumina esse quarto. Sobre isso eu falava que não podemos fazer bidikat hametz com a luz do sol. Pergunta a Vedeira: qual parte do quarto a pessoa que fazer bidikat hametz com o sol está proibido? Ilebeá de Arubá, se é o chão desse quarto, embaixo dessa chaminé, aí uma sadra, a mesma coisa do que uma esplanada, que o sol ilumina diretamente. É sim possível fazer bidikat hametz uma sadra com a luz do sol. Consequentemente, também é permitido fazer bidikat hametz no chão desse quarto, através da luz do sol também. Então, qual é o caso que a Breda proibiu? Ela de Tzidadim, deve ser que a pessoa quer fazer bidikat hametz com a luz do sol, que entra através da chaminé, e a pessoa quer usar essa luz do sol para fazer bidikat hametz nos cantos desse quarto. Sobre isso, eu falo a Breda que essa luz do sol não ilumina tão bem os cantos do quarto. Não é como uma arsadra, sendo assim a pessoa deve trazer uma vela e fazer a bidikat hametz com a vela, não com a luz do sol. Isso explica como é com relação à luz do sol. Continua agora explicando a Breta. Ve'avukalo, não é possível fazer a busca do hametz com a luz de uma tocha? Ve'amarava, Rava aparentemente fala diferente, que a luz da tocha é melhor do que a luz de uma vela. Mas o que isso está no pasuk? Ve'noga ka'oti, o brilho vai ser como a luz. Karnaim yadolo, raios de sol vão vir dele. Vesham revion uzo, e lá vai ter uma tocha de força de luz. Se diga esse passivo. Lemat tzadikim domin bifnei shchina. Depois que Mashiach chegar, os tzadikim vão ter uma inspiração divina muito intensa, uma luz espiritual. Lemat tzadikim domin bifnei shchina. Como os tzadikim são comparados à presença divina? Como uma vela é comparada com uma tocha. Ou seja, os tzadikim vão ter uma inspiração divina muito grande. Como uma vela é comparada a uma tocha, assim vão ser os tzadikim comparados com a presença divina, com a Shekhinah. Isso falou para o Venoga Kaortie. O brilho dos tzadikim vão ser como a luz, comparado com a luz que é a presença divina, é uma luz espiritual. Karnaim Yadolo significam raios de luz que vão brilhar na face do Tzadikim. Miyadolo, que vem de um brilho de Hashem Kaviahol. Vesham Revionuzo, porém Hashem vai ser como uma tocha perante esse brilho do Tzadikim. Essa luz é uma luz espiritual que Hashem criou no primeiro dia da criação. Vimos que Hashem escondeu essa luz no primeiro dia da criação, porque é uma luz espiritual de profecia. Hashem não queria que as gerações perversas façam um mau uso dessa luz. Hashem escondeu essa luz para o Tzadikim depois que Mashiach chegar. Porém, se vê daqui que uma tocha é uma luz melhor do que uma vela. A presença divina é comparada com uma tocha e os Tzadikim são comparados com uma vela. Sendo assim, com relação a Bidikat Hametz, deveríamos usar também uma tocha. Outra prova, Amarava falou, Rava, Avuká le Avdalá mitzvah minamufkhar. Com relação a Avdalá, falamos a Brachá de Boré Meureaesh. Louvamos a Hashem que criou o fogo, Motzei Shabbat, depois do primeiro Shabbat da criação. Avuká le Avdalá, se a pessoa pega uma tocha para fazer a Brachá de Boré Meureaesh, uma vela que tem mais do que um pavio, mitzvah minamufkhar. É a mitzvah completa. O motivo disso é que através da Brachá de Boré Meureaesh, louvamos Hashem, que criou o fogo, e as diferentes colorações do fogo, a beleza do fogo. E se a pessoa pega uma tocha com uma chama maior, uma chama mais forte, essas colorações, elas se expressam melhor, elas aparecem melhor, e o louvor é maior para Hashem. Você vê daqui que uma tocha tem uma luz melhor do que a vela? Então, por que com relação a Bedikat Hametz não falamos a mesma coisa? Temos várias respostas, como os sábios explicaram, por que é melhor usar uma vela do que uma tocha na Bedikat Hametz. Amar Rabbi Nachman Bar Yitzchak falou os sábios: Zeyachol leachneso lechorin ustakin. Faça uma vela, a pessoa pode colocar uma vela dentro de frestas, dentro de rachaduras nas paredes. A vela tem uma chama pequena. Porém, uma tocha que tem uma chama maior, a pessoa não pode colocar dentro de uma fresta ou de uma rachadura, para a pessoa não queimar a sua casa, Loleno. Consequentemente, a pessoa não vai conseguir verificar perfeitamente o hametz dessas frestas. Isso é um motivo para usar vela. Rasvidama falou sobre uma outra resposta. Ze oro lefanav, ze oro leacharav. A vela ilumina na frente da vela, uma tocha ilumina atrás da tocha. O que significa isso é que uma vela que tem uma chama pequena, quando a pessoa anda, a vela continua iluminando melhor na frente, onde a pessoa está inclinando a vela, do que atrás. Por enquanto, uma tocha que tem uma chama maior, quando a pessoa anda, a tocha tem uma tendência de ir para trás, acaba iluminando menos na frente do que atrás. Exatamente como a gente está faltando aqui na luz da Abdiká, é necessário usar uma vela para iluminar o que a pessoa está enxergando na frente dele. Rafapa, uma outra resposta. Hai ba'it, vehai lo ba'it. Com relação a uma tocha, a pessoa tem muito medo de queimar a sua casa. A pessoa não consegue se concentrar na dedicá, porque está preocupado em não queimar a sua casa. Vehai lo ba'it. Porém, com relação a uma vela, a pessoa não tem esse receio. A pessoa consegue sim se concentrar na dedicá. Ravina Amar fala, o sábio, uma outra resposta. Hai mashach neura, vehai miktaf iktufi. Uma vela tem uma chama mais estável, a chama pula menos. Então, assim, a pessoa consegue prestar atenção melhor no que ele está fazendo a busca. Vehai miktaf iktufi, por enquanto, uma tocha diferente. Às vezes a chama da tocha desaparece, às vezes a chama da tocha pula, atrapalha a visão da pessoa. É melhor usar uma vela do que uma tocha. Várias respostas para esse mesmo conceito. Continua a Agnes explicando a nossa Mishnah. Koma kom she'en machnissin. A Mishnah falou, em qualquer recinto que não temos nenhuma dúvida, com certeza não tem hametz lá, não é necessário fazer bedikat hametz. Pergunta, koma kom le'atuema. Por que a Mishnah escreveu dessa forma? Qualquer recinto que não colocamos hametz, não é necessário fazer bedikat. Será suficiente falar qualquer recinto que colocamos hametz, devemos fazer a Bdiká? Uma forma ativa, não uma forma passiva. Leatuyemai, o que a Mishnah veio acrescentar com essa linguagem? Leatuyadetano Rabbanan veio acrescentar o que está citado numa braita. Chore baita elionim beatartunim. Buracos que tem dentro de uma casa. Buracos elionim, altos, que a pessoa não consegue alcançar sem subir em uma cadeira, uma escada. Beatartunim, buracos muito baixos, uma altura menor do que 30 centímetros do chão. Não é necessário fazer bdiká nesses buracos, porque a pessoa não coloca hametz lá, que é difícil usar esses buracos por causa da altura. Vegaga yatzia, um telhado inclinado de um casebre, uma casa pequena perto de outra casa. Geralmente os telhados dessas casas pequenas são inclinados, a pessoa não coloca hametz sobre esse telhado, porque o hametz vai acabar caindo no chão. Não é necessário fazer bdiká sobre esse telhado. Vegaga amigdal, um telhado de um armário alto, nem a pessoa não coloca hametz lá, por causa de sua altura. Verefet bakar, um curral de bois. Velulim, e uma gaiola de um galinheiro. Não é necessário fazer bdiká, porque esses animais já consumiram todo o hametz que estava lá. O matven, um armazém de feno ou capim, também não tem hametz lá, a pessoa não coloca hametz num armazém desse. Não é necessário fazer bdiká. Veutzarot yain, armazéns de vinho, Veutzarot Shemen, e armazéns de óleo, entre rindo de cá, não é necessário fazer abdicá. Aparentemente, se é um caso específico de um armazém de vinho e óleo, que a pessoa não coloca hametz lá, em nenhuma situação. Rabban Shimon ben Gamliel fala o sábio na continuação da Braita. Mitar choleket betor chabai. Isso é uma cama dividida em duas metades de uma sala da casa, como se fosse uma mechitzá, uma parede. Uma fseket. Ela está mais alta do chão, tem as pernas altas, existe um espaço embaixo dessa cama que a pessoa pode usar. Sri Rabdika, é necessário verificar embaixo dessa cama se tem Hametz lá ou não, porque é uma área de uso. Para Urmino, temos algumas contradições dessa braita com outra braita. Horshe ben Adam lachaveru, um buraco de um muro que divide entre uma moradia de uma pessoa e uma moradia de outra pessoa. É um muro bem espesso. O que a pessoa faz para verificar esse buraco? Zebo de karma com shadow magata. A pessoa da direita verifica a parte direita desse buraco, estica seu braço até onde ele alcança, ele verifica se tem hametz lá ou não. Zebo de karma com shadow magata, a mesma coisa com relação à pessoa da esquerda. Veashari, o resto do hametz que está dentro desse buraco, dentro do muro, mevatlo belibo, a pessoa faz o bitulo, kal hamira, é suficiente. Todo motivo que estamos falando fazer bitikat hametz depois do bitur, talvez a pessoa vai achar um hametz no meio de Pesach e vai querer consumir esse hametz, ou ele vai ter pena de exterminar esse hametz, vai valorizar esse hametz, vai voltar atrás no seu kachamirá, no seu bitur, vai voltar a transgredir o preceito de Bali Rei ou Bali Matzé, a proibição de ter hametz importante em Pesach. Por isso, o hametz está dentro desse muro, fora do alcance da pessoa, não temos o receio que esse hametz vai se revelar no meio de Pesach. Não é necessário fazer a queima desse hametz, nem abdicar, nem o biur. É suficiente fazer o bitur hametz. Já temos uma contradição dessa braita com a braita que vimos anteriormente. A braita que vimos anteriormente falou Hore abaita elionim, os buracos da casa, buracos muito altos ou muito baixos, não é necessário fazer abdicar. Essa segunda braita fala que sim, temos que fazer abdicar, e um buraco entre dois pátios de duas casas diferentes? Uma contradição. Outra contradição, a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala, sabe, mitar holeket betoch habayit. Relação a uma cama no meio de uma casa, dividindo entre duas metades de uma sala. Veitzim ve'avanim sturim tachtea. E tem madeiras, pedras embaixo dessa cama. Uma seket é uma cama alta. Existe um espaço entre a parte de baixo da cama e o chão. Enatzrich abdiká, não é necessário fazer abdiká, a busca do hametz. Temos outra contradição. Rabban Shimon ben Gamliel falou anteriormente com relação a samitá choleket, que é sim necessário fazer abdiká, a busca do hametz, embaixo dessa cama. Agora, Rabban Shimon ben Gamliel falou que não. Kasha mitá, mitá. Temos uma contradição com relação à cama. Kasha horin. A horin tem mais uma contradição com relação aos buracos da casa. Na Hurin Lokash, não temos uma contradição com relação aos buracos da casa. Rabi Ilai Betatai. Essa breda que fala que não precisamos fazer abdicar. Esses buracos da casa são buracos que estão muito altos ou muito baixos. A pessoa não usa esses buracos para colocar hametz lá. Não é necessário fazer abdicar. Verrabe Mitzi, a breda que fala que se temos que fazer abdicar num buraco entre duas casas, cada pessoa estica seu braço até onde ele alcança, ele faz abdicar. Bemitzi, que está numa altura média. Está numa altura média, temos sim o receio que a pessoa colocou hametz lá. Essa é a resposta com relação aos buracos. Mita, mita, lokash, não temos uma contradição com relação à cama que divide em duas metades da casa. Hademidalia, essa brada que fala que temos que fazer abdicar embaixo da cama, precisa de uma cama que está bem alta. Existe um espaço considerável que a pessoa sim usa embaixo da cama. Colocar hametz talvez. Hademitatai. Essa brada que fala que não temos que usar de cá embaixo da cama. Precisa de uma cama baixa. Que a distância entre a parte de baixo da cama e o chão é mínima. Aparentemente é menos do que 3, menos do que 30 centímetros. A pessoa não usa para colocar hametz normalmente. Não é necessário fazer abdicar, ou seja, temos casos diferentes e ela foi diferente, depende da situação. Continua. Veotzerot, yain, entzerich, bdiká. Não é necessário fazer abdicar numa adega, um armazém de vinho. Veatania, otzerot, yain, entzerich, bdiká. A Breda fala diferente, que sim, temos que fazer abdicar numa adega. Otzerot, shemen, entzerich, bdiká. Vem com relação a um armazém de azeite, de óleo, não é necessário fazer abdicar. Aí vamos ver na frente qual é a diferença entre o óleo e o vinho. Temos uma contradição com relação ao vinho. Espemrach, uma assina aqui é um caso específico. Bemistapek, está de uma adega que a pessoa usa para fornecer vinho para sua refeição. Não é uma adega de reserva ou uma adega para comércio. É uma adega que a pessoa pega vinho para sua refeição. Temos o receio que esse vinho vai terminar no meio da refeição. e o empregado da pessoa vai trazer o pão dele para a adega para pegar vinho e vai deixar seu pão lá. Por engano, eles vão começar a fazer a abdicar nessa adega. Pergunta Yarke, se se trata de uma adega, um armazém que a pessoa usa para a sua refeição. Shemenami, também com relação ao óleo, temos esse receio que vai acabar o óleo, o azeite da refeição, e o empregado vai pegar o óleo e vai deixar seu pão lá. Respondeu, mas Shemen Eshkeva Leachila. Com relação ao azeite, não temos o receio que o empregado vai pegar azeite no meio da refeição. Porque o empregado sabe mais ou menos a quantidade média que a pessoa usa de óleo numa refeição. O empregado já vai se preparar de antemão. E aí nem quer valestiar, porque com relação ao vinho, o empregado não tem como saber se as pessoas vão beber muito vinho ou pouco vinho. Temos o receio que a pessoa pegou certa quantidade de vinho e acabou esse vinho no meio da refeição e tem que pegar mais vinho e vai deixar seu pão lá por engano, né, se ele fazer abdicar. O que não acontece com relação ao óleo. Continua com a Tanera Birri, a Birri ensinou uma braita. A sua otzarot shchar bebaver, que é otzarot yain be'eret Israel, bemistapek. Fala a Birri, os sábios fixaram a halakha na Babilônia, que esses armazéns de cerveja têm a mesma halakha do que armazéns de vinho na terra de Israel. Ou seja, armazéns de cerveja na Babilônia têm a mesma halakha do que armazéns de vinho. O motivo disso é que na Babilônia as pessoas consomem muita cerveja. Temos o receio que essa cerveja vai terminar no meio da refeição, o empregado vai levar seu pão para esse armazém de cerveja e vai deixar seu pão lá. Por isso é necessário fazer abdicar nesse armazém de cerveja, assim como é necessário fazer abdicar em armazéns de vinho na terra de Israel. Bem, está bem que se trata de um armazém que a pessoa pega cerveja ou vinho de lá para sua refeição, como já vimos. Continua Marav Chisda, falou, sabe, Beidagim, armazéns de peixes, antes de abdicar, não é necessário fazer abdicar antes de Pesach. Não tem hametz lá. A Tânia, a Breta fala diferente, tzrich abdicar. É sim necessário fazer abdicar em armazéns de peixe. Lokasha, não é difícil da contradição. Haberavre ve habezutre. E dois tipos de armazéns, são armazém de peixes grandes e armazéns de peixes menores. Com relação a armazém de peixes grandes, o empregado consegue sim calcular aproximadamente quantas pessoas vão precisar de peixe para a refeição. A pessoa que tem peixes grandes, ele consegue aproveitar muito mais a carne desses peixes grandes do que se a pessoa tem vários peixes pequenos. O desperdício de peixes pequenos é muito maior do que a pessoa que tem um peixe grande. Não temos o receio que o empregado vai ter que pegar mais peixes grandes no meio da refeição, ele já sabe quantas pessoas vão consumir. A besuta, se trata de um depósito de peixes pequenos, o empregado não tem como saber quantos peixes pequenos vão servir essa refeição. Talvez ele vai precisar de mais peixes pequenos e vai levar o seu pão para lá no meio da refeição, deixar o seu pão lá e se ele puder aplicar antes de peça. Continua. Amaraba Baravuna. Falou o sábio. Ben Mirri o Beikiri. Com relação a armazéns de sal ou armazéns de cera, tzarih abdicar, se ele puder aplicar antes de peça. Tem com relação ao sal ou a cera para iluminar a refeição, por exemplo, o empregado não tem como saber quanto sal vai ser necessário e quanta cera vai ser usada na cada refeição. Temos o receio que ele vai entrar no meio da refeição com o seu pão lá. Maravilha falou, sabe o beitzi e o beitamri? Com relação a armazéns de madeiras, armazéns de tâmaras, se ele replicar, se ele fazer abdicar, a pessoa não tem como saber quantas madeiras vão ser necessárias para esquentar certo cozido, ou quantas, né, quantas tâmaras vão ser suficientes para a pessoa consumir depois da sua refeição. Consequentemente, temos o receio que o empregado vai entrar com o pão no meio da refeição. Está na fala abrata. Continuando essas leis da busca do hametz. Não obrigam a pessoa a fazer a busca, a abdicar, colocando suas mãos dentro de frestas e buracos. Livdó, para verificar se tem hametz lá. Qual é o motivo? Me põe a sacaná por causa do perigo. Pergunta para mais sacaná, qual é o perigo de colocar suas mãos dentro de buracos, frestas, de um muro para buscar o hametz, e nem uma imprensa canata a cravo. Se o perigo é o perigo de um escorpião, pergunta aqui Mishtamesh, e Mishtamesh, quando ele colocou o hametz lá, porque ele não teve medo desse escorpião? Deve ser que não temos medo de um escorpião nessa situação. Por que a pessoa não tem que fazer abdicar? Lotriha tem sim um caso de Nafal, de um muro que estava de pé, a pessoa colocou o hametz lá, esse muro quebrou, ele caiu, Agora temos receio que os escorpiões vieram e entraram dentro do entulho. A pessoa que vai buscar o hametz dentro desse entulho corre um risco de ser picado por um escorpião. Pergunta aí na fal, lama libdika, se realmente esse é o caso, que caiu um entulho sobre o hametz, por que ele sabe fazer a abdika, a busca? Vehatna, na Mishnah, falou, hametz shenafla lav mapolet. Não são um hametz que caiu sobre ele uma avalanche, entulho, hareu que me voar, como se fosse um hametz exterminado, já uma vez que está fora do alcance da pessoa. Uma contradição. A Gemara fala que é necessário fazer abdicar embaixo de entulho. Hatam lá, um caso específico, Sheena kele becholei kapesah harav. Lá, realmente, o hametz está coberto por entulho, está inacessível. Porque mesmo um cachorro não consegue ter acesso a esse hametz. Há um japonês aqui que a Braida falou que seria necessário fazer abdicar embaixo desse entulho, se não fosse o receio de uma picada de escorpião. Por quê? Que Sheena becholei kapesah harav. Aqui o cachorro pode sim ter acesso a esse hametz, seria necessário fazer abdicar embaixo desse entulho. Não é necessário na prática por causa do perigo de um escorpião. São dois casos diferentes. Pergunta a Verra Amara Bielazar. Como pode ser que não fazemos abdicar por causa de medo de um escorpião? Falou a Bielazar, Shluchei Mitzvah, Nanezukin, uma pessoa que segue fazer uma mitzvah, ele é protegido. Ele não sofre nenhum prejuízo, nenhum dano. Nem a pessoa que está fazendo a mitzvah de abdicar hametz não sofre nenhum perigo, nem dano de um escorpião. Fala a Maravasha. A Vasha respondeu. Shema tovad lo mahat ve'at le'yune batra. Fala a Maravasha. O que pode acontecer é que a pessoa vai perder dentro da cintura uma agulha, vai procurar essa agulha junto com ele está procurando o hametz. Para entender o que se a pessoa tem uma intenção material. Junto que ele está fazendo a mitzvah é incompleta, a mitzvah não protege a pessoa. Então temos sim receio que a pessoa vai ser picada por um escorpião. Pergunta bem que é gada lá a mitzvah? Nessa situação que a pessoa tem uma intenção material, ele não está cumprindo a mitzvah perfeitamente? Ele não é protegido? A Tânia vai falar diferente? Ao menos ser azul é tzedakah. A pessoa fala que ele vai dar uma certa moeda para tzedakah, para caridade. Bishvir sheyekye beni. Para que meu filho viva. Oxeye ben olamabao, que vai merecer mundo vindouro. Fala aqui, a Braita, viramos a página, Reze Tzadik Gamur. Essa pessoa cumpriu a mitzvah plena. Mesmo que ele tenha uma intenção material junto com a fazendo a mitzvah, ele é uma pessoa que cumpriu a mitzvah plenamente. Aqui também, a pessoa que tem uma intenção de procurar a agulha junto da procura do hametz, fez uma mitzvah perfeita, ele deveria assim ser protegido. Então, por que não devemos fazer abdicar embaixo desse entulho por receio de escorpião? Explica como é a Dilma Bata de Badak Ateleyuni Batra. O receio é que talvez a pessoa vai acabar tudo abdicar e depois ele vai começar a procurar a sua agulha. Depois que ele já cumpriu tudo abdicar, ele não está fazendo nenhuma mitzvah mais. E depois ele vai procurar a sua agulha, talvez ele vai ser picado por um escorpião. Por isso, os sábios falaram que não devemos fazer abdicar embaixo desse entulho por causa do medo do escorpião, para que a pessoa não chegue a buscar alguma agulha, algum outro objeto, depois de cumprir a mitzvah. Continua a ver com Baritzhak Amar. Explica o sábio qual é o motivo que não devemos fazer abdicar bahorin ou bastaquim, buracos ou frestas de um muro, por causa do perigo. Que perigo é esse? Falou o sábio Mishum, sakanata nochrim. O perigo aqui, perigo dos goi. O flimui. E essa breda é como o opinião de Flimo. Detalha, como fala a breita. Rosh ben Yehudi le'aramai. Tem um muro que divide entre a casa do Yehudi e a casa de um goi. Tem um buraco nesse muro. Bodek adma kom shiado magat. O Yehudi tem que fazer a busca do hametz até onde o seu braço alcança. Ve'ashe'am batlo belibo. E o resto do hametz que está interno é isso. Ele faz o bitur. Não temos o receio que esse hametz vai se revelar no meio de Pesach. Uma vez que esse hametz está inacessível. Essa é a prioridade na cama. Flimo Amar, fala Flimo. Kolatzmo enobodek mipnei sakana. Fala Flimo, não devemos verificar nem um pouco desse buraco do muro entre Yuri e o goi. Por quê? Mipnei sakana por causa do perigo. Mas sakana, qual seria o perigo de verificar esse buraco do muro? Inema sakana tkshafim. Se o receio é que talvez o goi vai pensar que o Yuri está colocando algum feitiço nesse muro e pode chegar a assassinar Yehudi lo aleinu. Pergunta que Ishtamish, Ehishtamish, se esse é o receio, como a pessoa colocou Hametz lá? Também o Goi deve ter um receio que Yehudi está fazendo algum feitiço. Se a pessoa não teve um receio de colocar o Hametz lá, então por que teria o receio de fazer abdicar? Responde assim, o receio é por causa de feitiço. Hata ki ishtamish imamau neora, quando a pessoa colocou o Hametz, ele colocou de dia, a luz do sol, velo masikadate. E o goi não pensa que Yehudi está fazendo um feitiço. Aka porém aqui, na abdicar, leile aveshraga, a pessoa está fazendo abdicar à noite, a luz de vela, o masikadate. E o goi tem sim um receio que Yehudi está fazendo um feitiço e pode chegar a assassinar o Yehudi, fala frimo, não devemos nem começar a fazer abdicar nesse buraco, porque temos aqui um picuar nefesh, um perigo de vida. Pergunta, Ve'amara Belazar, Belazar falou diferente, Shluchem mitzvah na mezukin, a pessoa que vai cumprir uma mitzvah, ele está protegido e não vai receber nenhum dano, porque temos receio que o goi vai assassinar o Yehudi, enquanto o Yehudi está cumprindo uma mitzvah. Vamos lá, Echad Shriya Rezei Ka'ashani. É diferente num caso que o perigo, ele é muito comum que vai acontecer, é muito comum que o goi pode assassinar um Yehudi lo aleinu, então o Yehudi não pode entrar em risco, mesmo que ele está cumprindo uma mitzvah. Qual é a fonte disso? Shneimar como falou o pasuk. Vayomer Shmuel, ech elech, meshamash Shaul ba'aragani. O que aconteceu é que Hashem falou para Shmuel a Navi para coroar David HaMelech. Shmuel falou, como eu vou ir coroar David HaMelech? Shaul HaMelech pode escutar. Ve'aragani vai me matar lo alem. Aqui Hashem falou para Shmuel cumprir essa mitzvah. E mesmo assim Shmuel falou que ele tem medo de Shaul. Vayomer Hashem, e Hashem concordou com Shmuel. Eglad bakar tikach biyadcha. Pegue um bezerro, e se Shaul perguntar aonde Shmuel está indo, Shmuel vai falar que vai sacrificar um bezerro para Hashem. Quer dizer que mesmo Hashem concordou com Shmuel. Shmuel não deve entrar em perigo de vida, mesmo que está cumprindo uma mitzvah, mesmo que é um perigo muito comum que aconteça. Também que com relação a pessoa verificar um muro entre o Yehudi e o Goi, temos um perigo comum. Continua, Baal Minei Merav, perguntaram aos sábios para Rav. Haned Nei Beirav, os Bachurei Yeshivot, de Dali Bebaga que passam a noite em pousadas longe da Yeshiva. Mal Lemeiti, Kadma Vechashucha Le Beirav. Será que eles podem ir até a sinagoga, até a Yeshiva, antes da Alota Shachar, antes da aurora, enquanto é noite ainda? Ou voltar para sua pousada, depois que já anoiteceu? Será que eles têm ter receio dos maziquinos, espíritos ofensivos? Ou será que a Torá, esses bafureis, protege eles? Amar Leu falou Rav, Neitu Alai Velatzavari. Fala Rav, eles podem sim ir para a sinagoga antes da aurora, sobre a responsabilidade de Rav. Rav garantiu que não vai acontecer nada por causa do mérito do estudo da Torá. Pergunta Neizir Mai, qual é a Lahab com relação à voltada? A gente vai para a pousada depois que já anoiteceu. Eles não estão indo estudar, estão voltando da Yeshiva. Será que eles têm a proteção ou não? Amar Leu respondeu, Rav Loyadana, Rav não sabia. Itmar foi ensinado sobre essa pergunta. Amar Abielazar, Fibra Abielazar, Shtuhem mitzvah e Nanizukim. Pessoas que estão cumprindo a mitzvah não são danificadas, não são prejudicadas. Lo Be'alihatah, não na ida, antes de cumprir a mitzvah. Velo Be'chaziratah, e não na volta depois que eles cumpriram a mitzvah. Consequentemente, esses bachurês podem sim voltar para sua pousada à noite e não ter receio dos maziquinos, dos espíritos ofensivos. Queman, como que opinião Rabi Elazar se baseou? Que a Itara de Tana, como esse sábio da Braita, e se Ben Yehudalmer fala o sábio, Klapeshe Amra Torah, uma vez que a Torah falou, Veloi Ahmod Ishe Etatzecha. A Torah falou para a pessoa viajar em Pesach Shavuot Sukkot, no Shalosh Regalim, para o Bet HaMikdash, trazer o Kurban Olat Treya. Hashem falou, Velo yachmod ish et artzecha. A pessoa não tem que ter nenhum receio de deixar a sua casa desprotegida. Ninguém vai desejar a sua casa. Uma proteção? Melhoramente, isso vem nos ensinar. Te paratchar o aba afar ve'en chaya mazikata, que a vaca da pessoa pode pastar livremente, e um animal selvagem não vai atingir essa animal. Tenigulatcha menaked ba'ashpa, pode dizer as galinhas ciscando no lixo, vem chuldar mazikata, e uma ratazã não vai atacar a galinha da pessoa. Você chama para proteger todos os bens da pessoa. Velo verim kavachomer, e aprendemos uma dedução dessa braita.
ומה אלו שדרכם לזוק אינם לזוקים, זה כוכל עשו אנימייס. כי הנטורז זה כאילו אנימייס סים זה פרג'וג'יקי. Mesmo assim, Hashem vai proteger esses animais, porque o dono dos animais vai cumprir uma mitzvah. Bnei Adam, She'en Darkan Lizok Alachat Kama Mekama, com certeza, a própria pessoa que está indo cumprir a mitzvah, ele vai ser protegido. A pessoa tem um azar, tem um anjo que protege essa pessoa. Como se ele é mais protegido do que um animal, e a pessoa não tem que ter nenhum receio, e pode cumprir a mitzvah e ir no Bet HaMikdash. Ele e ela Be'alichah, até agora aprendemos com relação a ir até o Beit HaMikdash. A pessoa tem uma proteção enquanto ele está indo para cumprir a mitzvah. Be'chazara minen, qual é a fonte que essa pessoa está voltando do Beit HaMikdash? Também ele tem essa proteção. Talmud Omar fala, Braita, Ufanita baboker ve'alachta le'olecha. Na manhã depois da festa, ou seja, depois do último Yom Tov da festa, a pessoa tem que passar a noite em Yerushalayim. Na manhã seguinte, a pessoa deve voltar para sua casa em Yisruha. Alô, Passuk, ve'alachta le'olecha, você vai voltar para sua casa. Melamed, você vem nos ensinar, shetelech v'timtza, o'alecha be'shalom, você vai encontrar a sua tenda, como ela estava antes de você sair. Hashem protegeu a tenda da pessoa, mesmo na volta. Vechim e'achad da'afiru be'chazira, be'alecha la'mali, se aprendemos esse Passuk, que mesmo quando a pessoa volta, depois de cumprir a mitzvah, Hashem protege os bens da pessoa. Porque ele seria um passo que a gente protege os bens da pessoa quando a pessoa está indo cumprir a mitzvah. Com certeza, a pessoa que está indo cumprir a mitzvah, ele está cumprindo já uma mitzvah. Está fazendo um intermédio para cumprir a mitzvah, ele tem uma proteção maior do que a pessoa está voltando depois de já cumprir a mitzvah. Ele não está cumprindo nada depois que está voltando. Então, por que ele seria falar o passo que a gente protege os bens da pessoa quando a pessoa está indo em direção a cumprir a mitzvah? Resposta é que Drabiame, esse passo vai ensinar uma outra alaha. Como falou Rabi Ami da Mara Rabi Ami, falou o sábio, Kol Adam Shesh Lo Karka O Lela Regel Lo Karka En O Lela Regel. Uma pessoa que tem uma terra tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash em Pesach Shavuot Sukkot. A pessoa que não tem uma terra não tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash. O motivo disso é que um dos principais conceitos de a pessoa visitar Yerushalayim nas festas é a pessoa se alegrar com o Maser Sheni, as frutas que a pessoa colheu durante o ano, uma serechinha é o segundo dízimo, que a pessoa deve levar esse dízimo para Yerushalayim e consumir alimentos importantes em Yerushalayim. Se a pessoa não tem uma terra, a pessoa não tem grande parte da mitzvah de aliar a regra, de visitar o Beit HaMikdash, consumir suas frutas lá. Isso que aprendemos desse pasuk, Velo tachmod ish et atzecha, que nenhum homem vai desejar a sua terra. Se a Torá vem ensinar que a pessoa só tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash se ele tem uma terra. Continua. Marabi Avin, Baravada, Marabi Tzchak. Falou o sábio. Me prima em Perot Ginosar, Beirushalayim. Por que as frutas Perot Ginosar, as frutas mais doces da criação, que nascem perto do Kineret, por que elas não nascem em Yerushalayim? Yerushalayim é o lugar mais especial de todo o mundo. Então, ela deveria ter mesmo a brachá das frutas mais do que outras partes do mundo, porque perto do Kineret temos uma brachá maior do que as frutas de Yerushalayim. O motivo que existem Pirot Ginosar, essas frutas, no Kineret é porque o Ber Miriam, o poço de Miriam, aquela pedra que acompanhava o povo de Israel no deserto, foi enterrado dentro do Kineret. São águas muito espirituais e dão uma brachá muito grande para a terra em volta do Kineret e dessas frutas, Perot Ginosar, as melhores frutas da criação. Por que essas frutas não nascem em Yerushalayim? Falamos que deixelo yu ole regalim, omrim ilmalelo alino lalechot Perot Ginosar, Yerushalayim, daieno. O motivo disso é para que as pessoas que estão imigrando para o Beit HaMikdash nas festas não falarem, seria suficiente visitar Yerushalayim para consumir essas frutas Perot Ginosar? A respeito à mitzvah de aliar la regra, ninset aliar shelolishma se resulta aqui essa imigração ao Beit HaMikdash é um motivo material de consumir essas frutas e não por um motivo espiritual de visitar o Beit HaMikdash, sacrificar os korbanot. Por isso a gente mudou a natureza, colocou as perot ginosar perto do Kineret. Reutsebu amar abidustai berabianai falou sobre um ensinamento parecido. Me prima ele chamete verabirushalayim, porque as fontes térmicas estão em Tveria e não estão em Yerushalayim. A mesma questão, resposta, a mesma resposta também, que eles não iam ler regalim omrim, e o marelo ali no lirchot bechamet velha, daiano, para que os imigrantes não falassem que era suficiente ir visitar Jerusalém para nos banhar nas fontes térmicas. Verimtset, aliás, shelo lishma, se resulta que o motivo que eles estão viajando para Jerusalém é um motivo material, não um motivo espiritual de visitar o Beit HaMikdash. Por isso Hashem mudou a natureza e colocou as fontes térmicas em Tveria. Continua agora o Bamei Amru Shtei Shurot. A Mishnah falou que é necessário fazer a Bdikat Hametz dia 14 de Nissan à noite. A continuação da Mishnah é que algum recinto que não se coloca Hametz não é necessário fazer a Bdikat. Depois a Mishnah fala o Bamei Amru Shtei Shurot, porque os sábios falam que temos que fazer a Bdikat Hametz numa adega. Explica agora a Martev Mandhar Shemei. Por que a Mishnah colocou esse caso da adega dentro dessa Mishnah? Anteriormente a Mishnah não falou que não era necessário fazer abdicar numa adega. Por que a Mishnah falou Bamei Amru? Por que os sábios falaram que tem que fazer abdicar numa adega? Aí que a Mishnah pensou a Mishnah em falar: Como a Konshem Machnesim Bohametz antes de abdicar? Temos um recinto que não se coloca lá Hametz, não é necessário fazer abdicar. Veu Tzarot Yain, veu Tzarot Shemen, não é necessário abdicar. Ou seja, entre as linhas temos outro exemplo. Armazéns de vinho, armazéns de azeite, eles têm isentos da abdicá. Não se coloca hametz nesses armazéns. O Bamei Amru Shtei Shurot Bamartef, a continuação da Mishnah, é porque os sábios sim obrigaram a pessoa a fazer abdicá numa adega? Resposta é, são duas adegas diferentes. Mas como chamar nesim ou hametz o Bamistapek? A situação que a pessoa tem que fazer abdicá de hametz numa adega de uma adega que a pessoa pega vinho para suas refeições, uma mistapek, temos aquele receio que o encarregado vai colocar seu pão na adega por engano, enquanto ele está pegando vinho, como vimos anteriormente. Agora a questão é, como se faz abdicar numa adega? Será que temos que abdicar em todos os barris da adega ou parte desses barris da adega? Vimos uma coisa que chamamos de Betilê na nossa Mishnah, temos também um esclarecimento das opiniões na nossa Gemara. Sobre isso eu falo aqui a Gemara Bet Shammai Omrim Shtei Shurot. Para Bet Shammai Omrim Shtei Shurot, temos que verificar duas filas. Al Pne Kola Martif. Na face do Martif, da adega. Significa duas filas na face da adega. Aparentemente temos uma adega que a pessoa entra, ele tem em frente a ele uma face desses barris. À esquerda, por exemplo, tem uma outra face que está descoberta e tem a parte de cima, o teto dessa adega que está descoberta em frente ao teto. Por exemplo, a face da direita está em frente a uma parede, com certeza o empregado não deixou o hametz lá. Também a parte do fundo está em frente à parede, com certeza não temos que fazer abdicá-la. Fala-me, mas tem churoto a pneicola martef. Temos que verificar duas filas na face do martef. Aparentemente a face significa a face em frente à porta. Se a porta está na direção sul da adega, temos que verificar todos os barris que estão em frente à direção sul, em frente à porta da adega. Temos 10 filas de barris. Cada fila com 10 barris empilhados, temos 100 barris nessa face em frente à porta. Temos que verificar todos esses 100 barris. Com certeza, essa é uma das faces que temos que verificar com o Vambet Chamar. Por ele fala, mas tem churro, temos que verificar duas filas que são faces. Qual é a segunda fila? Será que a segunda fila é o teto da adega, a parte de cima dos barris em frente ao teto? Ou será que essa segunda face também está na vertical, esses 100 barris, porém a penúltima face antes de estar em frente à porta. Também a direção sul na vertical, teremos que verificar duas faces. A face que está em frente à porta e a penúltima face também na vertical, esses 100 barris, está de 200 barris. Há uma chloque dos sábios como explicar essa opinião de Beit Shammai. A maravilha fala da viúda, essas duas faces, essas duas faces estão na vertical. Ou seja, é a face que está em frente à porta e uma face antes. A penúltima face também na direção sul, também na vertical, 200 barris no nosso exemplo. Temos 10 barris, um em cima do outro, em 10 filas diferentes. Verá Biohanan, mas fala Biohanan uma outra explicação. Shura achat kemin gam. Fala Biohanan que
O formato dessas faces, como eu me chamei, é como um gam. Um gam é um gimel no alfabeto grego. É como se fosse um hafsuk fit. É como se fosse a letra L. Seria a face sul em frente à porta. E também o topo dessa adega, em frente ao teto. Como um L. Falando na Tanekabate de Raviudá, Tanekabate de Rabiuhan. Temos uma reta que apoia o que Raviudá falou. Que são duas filas na vertical. Tanekabate de Rabiuhan. Temos uma prova da preta como Rabiuhan falou, que é como se fosse um L. Tanekabate de Raviudá. Qual é a prova que fortifica o que Raviudá falou? Betchamai, Omrim falou Betchamai. Shtei Shura da Pnei Kola Martev. Essas duas faces. Na parte externa do martelo, da parte externa da adega em frente à porta, veste shurot chamru, essas duas faces, mina aretz ashmei korá, é na vertical do chão até o teto. Tanei kabatei de Rabi Yohanan, temos uma prova da abrida como Rabi Yohanan falou, shtei shurot apnei kol amartef, as duas faces que estão na parte externa dessa adega, chitzunar uai da petach, a face externa, você na vertical, em frente à porta, veio na parte superior, Ruai Takura, essa face que está paralela ao teto, de frente ao teto. Xerifnim emena, vexerimata emena, todos esses barris que estão dentro dessa adega, não na face externa em frente à porta, não na face externa do teto, em frente ao teto do quarto, entre de cá. Não é necessário fazer a verificação, a busca do hametz, lá com certeza o empregado não colocou o seu hametz nesses barris. Essa é a opinião de Rabi Yohanan. Usa uma breda como Rabi Yudá falou, uma breda como Rabi Yohanan falou. Essa é a opinião de Bet Shammai. Agora, com relação à opinião de Bet Hillel. Bet Hillel é Omrim, fala Bet Hillel. Shten shurot achitzonot she'ena elyonot. Fala Bet Hillel, são duas filas, não faces. Filas na horizontal. Achitzonot, externas, ou seja, de frente à porta. Sheena e Eliot também são as superiores. Uma contradição aqui na linguagem de Bet Hillel. Bet Hillel falou a Hitzonot. São as duas filas na horizontal, porém, de frente à porta. Aparentemente é a fila de cima, que está também em frente ao teto. Na direção sul, em frente à porta também. Também a fila de baixo deveria ser a próxima fila. As Teshu da Hitzonot, as duas filas que estão externas, em frente à porta, e também superiores, a Elionot. Porém, a Elionot aparentemente significa que são as duas filas superiores que estão as duas filas em frente ao teto, não uma fila em cima da outra, uma fila do lado da outra, a parte de cima dessa tag em frente ao teto, uma contradição. Isso é uma machloket entre os sábios também. Amará falará, Elionot vexelemata emina. A Hitzonot, Shena e Elionot, as duas filas externas, que são as superiores, significa uma fila superior na horizontal, Veshelemata e Mena, e uma fila abaixo também na horizontal, em frente à porta. Veshmuel Amar fala, Shmuel, Elionot, Veshelifnim e Mena. Fala, Shmuel, realmente é a fila que está em frente à porta, na parte de cima da adega e também em frente ao teto. Qual é a próxima fila? Veshelifnim e Mena. É uma fila antes, ou seja, também no teto, dessa adega em frente ao teto, porém não está em frente à porta, está em frente ao teto. Pergunta Maita Madeira, por que Rav respondeu assim a opinião de Bet Hillel? Diek Hitzonot, porque ele prestou mais atenção na linguagem Hitzonot, são as duas filas externas. Por isso Rav explicou que são duas filas na horizontal, uma em cima da outra em frente à porta. Pergunta de Rai Elionot Tane. Porém, Bet Hillel também falou que são as duas filas superiores. E se é uma fila em cima da outra, a fila de baixo não é superior. Alema Ute. Isso que a Bet Hillel veio falar que são superiores, veio excluir Tatai de Tatiata. Veio excluir as filas que estão abaixo dessa penúltima fila. Ou seja, temos a fila superior na parte sul da adega, em frente à porta, também na frente ao teto. Temos a fila de baixo também. Isso exclui as filas que estão abaixo dessa segunda fila. A terceira fila para baixo, até o chão da adega, não é necessário verificar. Com certeza, o encarregado ele não colocou o seu pão lá. Bishmuel Amar, como o Shmuel vai explicar para o Bet Hillel, Elioná Veshlifnim Memena, como já vimos, é a fila na horizontal superior em frente à porta, por exemplo, na direção sul, se a porta da adega está na direção sul, ele na a mais alta em frente ao teto, e a próxima fila vai ser a penúltima fila, também no teto, porém essa fila não está em frente à porta, está em frente ao teto. As duas filas mais externas do topo dessa adega. Maitama, por que Shmuel explicou assim a opinião de Betilel? Diek Elionot, porque ele enfatizou mais essa linguagem de Elionot. Elionot significa superiores. São as duas filas que estão em cima, mais para a direção sul, em direção à porta. Pergunta vai a Hitzanaktane, porque Betilel também falou que são as duas filas externas. As duas filas externas, aparentemente, são as duas filas em frente à porta. Se uma fila em cima da outra, em frente à porta. Isso que Bedeiro falou que são as duas filas externas, vou excluir as próximas filas, a terceira fila em diante, que estão se afastando da direção sul. Não é necessário verificar os barris que estão na terceira fila em diante, que estão se afastando da direção sul. Só é necessário verificar essas duas filas, a fila do topo em frente à porta, e uma fila antes também no topo em frente ao teto. Rabi Hi ensinou a Breta como Rav explicou a opinião de Betilel, que é uma fila na horizontal em cima da outra, em frente à porta. Vekulio Tanai Tanu Kavate de Shmuel. Porém, todos os sábios ensinaram as Breta, como o Shmuel falou, que são as duas filas no topo da adega. Uma fila em frente à porta, em frente ao teto, e a outra fila antes sai em frente ao teto. Veio Reta Kavate de Shmuel, como o Shmuel falou, que é necessário verificar essas duas filas da parte de cima da adega. Não uma fila em cima da outra, como Rav explicou. Isso fala que agora vamos chamar uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.